assegurar uma transição, digamos, em relação a quem representava o Banco de Portugal na altura, a nível do Comitê Jurídico do BCE, portanto, do Banco de Portugal, do BCE, e assegurar todo o trabalho de coordenação que envolvia a participação do Banco de Portugal no Eurosistema. E, portanto, o meu trabalho consistia basicamente, passei a ser, numa fase inicial, a trabalhar com o representante do Banco de Portugal junto do chamado LECO, que é o Legal Committee, e depois, mais tarde, com a sua reforma, acabei por ser nomeado pelo governador de então, representante do Banco de Portugal no Comitê Jurídico do BCE. O meu trabalho consistia basicamente em seguir toda a parte, coordenar todo esse trabalho e todos os temas eventualmente jurídicos que envolviam o Conselho do BCE, aquilo que nós chamamos o Governing Council. Esse era basicamente o meu trabalho, e pontualmente também, obviamente, consultas internas mais nesta área de, enfim, direito europeu, a regulação europeia, que eram um pouco as minhas áreas de especialização.
Muito obrigado. E depois, entre junho de 2011 e junho de 2013, desempenha funções como chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças à época, Vítor Gaspar, não é? Durante esse período como chefe de gabinete, imagino que fosse relativamente comum discutir com Vítor Gaspar a situação da banca portuguesa. Aliás, a função de chefe de gabinete, como outras funções de nomeação política, são obviamente, dependem essencialmente da confiança política, mas imagino que a sua experiência no Banco de Portugal fosse um dos fatores decisivos para essa escolha e, portanto, queria perguntar-lhe se alguma vez discutiu isto com Vítor Gaspar e se lembra de terem abordado a situação do BES ou do GES durante esse período.
Sr. Deputado, obviamente que discutíamos a situação, não é especificamente a situação da banca portuguesa, era um dos pilares do programa de assistência financeira a Portugal, que era basicamente o pilar da estabilidade financeira. Como sabe, havia três pilares. Havia o pilar da estabilidade financeira, que tinha um conjunto de ações que estavam cometidas, em grande parte, ao Banco de Portugal, mas também passavam, obviamente, pela parte do Ministério das Finanças. E, portanto, obviamente que discutíamos. Esse era algo que que coordenávamos a partir do gabinete e a fazer a articulação também com o Banco de Portugal. A situação específica do BES não merecia uma atenção particular à época, porque a atenção, sobretudo em 2012 e 2013, esteve muito direcionada para a recapitalização pública dos bancos. Como sabe, nós tivemos de executar a recapitalização em junho, entre junho e julho, de três bancos, dos quatro maiores de três bancos, e depois em dezembro, entre dezembro e janeiro, houve a recapitação do Banif. E, portanto, este era um compromisso que tinha sido assumido de fazer a recapitalização dos bancos. Era um compromisso que resultava do próprio programa e das imposições que tinham sido estipuladas a nível das recomendações da EBA para aquilo que eram as almofadas soberanas, os sovereign buffers, e, portanto, era muito, a atenção estava muito direcionada, e depois para a negociação dos planos de reestruturação. Todos estes auxílios de Estado envolveram a negociação de planos de reestruturação com a DG Comp.
E durante esse período nunca discutiram o não recurso por parte do BES à linha de recapitalização pública?
O BES terá tido acesso ao mercado, fez um aumento de capital em 2012 em termos privados. Portanto, não havia preocupação, não recebemos nenhuma indicação de alguma preocupação específica com a situação do BES na altura. O facto de não recorrer à recapitalização pública, recordo que a recapitalização pública é algo voluntário, é um pedido feito pelo próprio administração do banco, que depois dirige e articula com o Banco de Portugal, e, aliás, os pedidos de recapitalização pública só são aprovados mediante parecer do Banco de Portugal.
Sim, certamente, embora, como já tivemos a oportunidade de perceber, o BES também teve outro aumento de capital privado e isso não significava que não houvesse problemas até conhecidos do governo da época. Mas avançando sobre esse assunto, recorda-se de alguma conversa entre Vítor Gaspar e Fernando Lourriche sobre o BES?
recorde, pessoalmente, não, não me recordo neste momento.
Pois eu percebo, aliás, na última comissão, na comissão de inquérito sobre o BES, aliás, o Sr. Ministro da época, Vítor Gaspar, também disse que não se recordava de alguma vez lhe ter sido dado a conhecer qualquer problema entre o BES e o GES, mas Fernando Lourriche aí na comissão de inquérito confirmou que tinha tido alguns entre final de maio e início de junho de 2013 uma reunião com o Vítor Gaspar falando-lhe exatamente sobre os problemas entre o BES e o GES. E portanto eu queria lhe perguntar se alguma vez, entendendo que na altura ainda era chefe de gabinete do Sr. Ministro, se recorda de Vítor Gaspar alguma vez ter dialogado com o Banco de Portugal ou ter tomado alguma medida relativamente ou ter alguma preocupação particular com o BES e o GES nessa altura.
Deputado, não me recordo dessa conversa específica. Diz que foi entre maio e junho de 2013. Não me recordo dessa conversa específica sobre o BES. BES ou GES? Agora, desculpe. Não,
as declarações do Dr. Fernando Lourriche são sobre ambos, que comunicou ao Sr. Ministro da época, Vítor Gaspar, que alguns entre fim de maio e início de junho de 2013, que tinha um conjunto de preocupações sobre o BES e o GES. Aliás, que lá está, declarações essas que desmentiram aquilo que tinha sido o próprio depoimento de Vítor Gaspar aqui na Comissão de Inquérito. Mas a verdade é que em menos de 24 horas, refere Fernando Lourriche, foi contactado pelo Banco de Portugal, exatamente porque o Ministro das Finanças tinha transmitido ao Banco de Portugal essas informações de Fernando Lourriche e, portanto, estava preocupado com esse assunto. Portanto, não se recorda de todo do Ministro das Finanças, na altura, ter atuado sobre estas preocupações.
Deputado, confesso que não me recordo especificamente desse problema, mas, enfim, terei de consultar eventualmente as minhas notas, porventura, não me recordo especificamente desse assunto. É a única coisa que eu lhe posso dizer.
Deixa-me fazer uma pergunta mais específica sobre o funcionamento do Ministério das Finanças nessa altura. Usualmente o Sr. Ministro, quando precisava de agendar uma reunião, recorria a quem? Recorria a si ou recorria a outras pessoas que trabalhavam com ele?
Muitas vezes, isso não havia um procedimento previamente estabelecido, muitas vezes era através do secretariado dele, não necessariamente comigo, e geralmente era através do secretariado, essa era a regra.
Portanto, seria normal nessa altura que ele, pedindo uma reunião entre o Banco de Portugal e Fernando Lourriche a propósito deste assunto, não recorresse a si e, portanto, não tivesse conhecimento, é isso?
Poderia ser, poderia ter acontecido.
E acha que era normal, atendendo às funções que exercia, não ter conhecimento de uma reunião dessa importância?
Sr. Deputado, não é uma questão de ser normal ou deixar de ser normal, não me recordo especificamente desse assunto, o que lhe quero dizer é, poderá ter eventualmente comentado, mas repare, o tipo de comentário, se eu achasse que era algo tão grave assim como parece estar, que eu não, repare, se fosse algo tão grave, provavelmente me recordaria. Uma coisa é dizer que estamos preocupados, enfim, estaríamos todos preocupados na altura. Eu estava preocupado, por exemplo, tinha preocupações, estava concentrado no BANIF nessa altura, e sim, que essa sim que era o meu foco de preocupação. Não, de certeza que não era o meu foco de preocupação, não era o BES nem o GES. A minha preocupação era deixar, era tentar encontrar um acordo com a DG Compa e feitos do BANIF, portanto, e passei muito tempo nesse tipo de negociação, por isso é provável que não me recorde até por causa disso, ou porque nem me tenha sido dado notícia disso. O Sr. Ministro, na altura, o Sr. Ministro das Finanças, também tinha conversas com o Governador, enfim, bilaterais, enfim, eu não estava a par de todas essas conversas. Posso ser?
Será? Certamente eu percebo isso, apenas como disse, atendendo a sua experiência no Banco de Portugal, seria normal que pudesse partilhar consigo algumas preocupações, especialmente quando um presidente de um banco lhe vinha trazer problemas de um grupo e de um banco, especialmente por causa do banco, que era o maior banco privado em Portugal, e portanto, certamente que isso seria causa de preocupação, presumo eu, no Ministério das Finanças.
Desculpa, o meu banco privado era o BCP na altura.
Se não era o maior, era um dos maiores, acho que não é por aí que nos perdemos. Ora bem, ainda relativamente a esse assunto, queria lhe perguntar então, só para perceber e encerrar este assunto de vez, nunca em momento algum, enquanto esteve no Ministério das Finanças, houve alguma preocupação que tivesse sido manifestada sobre problemas no BES?
Senhor Deputado, não, do ponto de vista do que era o pilar da estabilidade financeira, dentro do programa do PAEF, portanto, do Programa de Assistência Financeira a Portugal, não recordo de nenhuma preocupação específica dentro do que era um contexto muito difícil da banca portuguesa. Vamos obviamente que o contexto da banca portuguesa era um contexto muito difícil. O contexto da banca, o BES tinha preocupações específicas, posso-lhe, isso resultava dos exames da Troika. Portanto, sempre que tínhamos os exames trimestrais da Troika, os 8 maiores bancos faziam apresentações sobre a sua situação. O que eu me retenho sobre o BES, por exemplo, são questões como um excesso de um rácio de transformação extremamente alto, aquilo que a gente chama loan to deposit, e portanto havia ali uma necessidade de desalavancagem relativamente rápida, uma exposição grande, porque era o maior, penso que tinha a maior cota de mercado em termos de segmento empresarial, portanto uma exposição relativamente material até em relação aos seus concorrentes, o que significava necessariamente uma preocupação específica com que o Banco de Portugal acompanhava, uma preocupação específica, obviamente, com o impacto sobre as empresas, o impacto recessivo. Enfim, havia um conjunto de preocupações, mas isto para dizer que cada banco, em relação a cada banco, havia preocupações específicas. E o contexto era muito difícil, e havia um contexto particularmente difícil porque os bancos portugueses, na generalidade, tinham um mercado, o acesso a mercado, fechado. E, portanto, os bancos tinham uma grande dependência daquilo que se chama o mercado por grosso, e, portanto, isso afetava, obviamente, a sua capacidade em termos de funding, e, obviamente, também estavam a ser impactados pela relação, pelos spreads soberanos, o que também contribuía para agravar a situação, para além do rating de soberano, que teve um efeito também que contaminou o rating dos bancos. Havia, obviamente, preocupações específicas, ninguém está a dizer. O que eu lhe quero dizer, Sr. Deputado, toda a transparência, houve ali um momento em que, de facto, em particular as minhas preocupações, porque eu estava a coordenar a parte da negociação com a DG Comp, isso envolvia, de facto, um trabalho bastante intenso. Estamos a falar do plano de estruturação do BCP, da Caixa Geral de Depósitos, do BPI e depois mais tarde do Banif, que foi um caso extremamente complicado. E, portanto, as minhas atenções com viagens a Bruxelas, com os consultores, com os advogados, estavam muito preenchidas por isso, nessa fase. Portanto, algumas conversas, o que eu quero dizer é que nem todas as conversas, eu era chefe de gabinete, não era confidente, portanto, nem todas as conversas que possam ter existido entre o então ministro, com bilaterais, seja com o governador do Banco de Portugal, seja, enfim, com quem quer que seja, não eram todas necessariamente reportadas e, como eu disse, não tenho neste momento memória de uma preocupação material específica em relação ao BES, para além daquelas que eu lhe acabei de enunciar.
Eu também não queria que fosse confidente, porque não me interessava a vida privada do Dr. Vítor Gaspar, era mais exatamente o exercício das suas funções públicas e, portanto, a sua responsabilidade para com o sistema financeiro. Portanto, pouco depois abandona as funções como chefe de gabinete, volta para o Banco de Portugal. Eu, em primeiro lugar, queria lhe perguntar se, na sua experiência profissional, anteriormente já tinha experiência de supervisão.
O contacto com a experiência de supervisão, concretamente, não. Tinha, no fundo, mais experiência regulatória, enfim, por lidar com diretivas ou, enfim, toda a parte, digamos, da regulação, digamos, sim, com alguma legislação que se ia produzindo e as diretivas que iam saindo, desde a CRD3, depois a CRD3,5, que nós chamamos a CRD3,5, CRD4. Do ponto de vista do que diz a supervisão, do que é o trabalho de supervisão, especificamente em relação a bancos, não. Mas comecei a adquirir essa experiência justamente enquanto chefe de gabinete. Lá está, porque a nossa função era coordenar a parte da reestruturação dos bancos, da recapitalização e dos planos de reestruturação. Os planos de reestruturação, a negociação de um plano de reestruturação envolve ter acesso a informação muito granular dos bancos. Não só sobre todos os sistemas dos bancos, como, por exemplo, questões como a loan tape de um banco. E isso é um aspecto absolutamente interessante, a capacidade do cálculo de imparidade. Sabe? Portanto, a minha experiência começa a ser, no fundo, cimentada, mas, enfim, tenho uma experiência no passado como jurista. E, aliás, no Departamento de Supervisão, antigamente bancário,